Olá, meus amigos, estamos de volta com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, o Gustavo Stella, responsabilidade técnica do Oswaldo Agemeyer, produção do Roberto Monteiro, contando sempre também com a valiosa e indispensável colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. Hoje, sexta-feira, dia de lua cheia, 31 de agosto de 2018, dia da nutricionista. E para suas orações, confira, é dia de São Raimundo Nonato. E vamos mandando nosso abraço especial para os moradores de Santa Lúcia, município paranaense que comemora o seu aniversário amanhã, sábado, dia 1º de setembro. Bom, vamos aproveitar aqui o início do programa para apresentar alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses na Ceasa de Curitiba. Os valores são da terça-feira, dia 28 de agosto. Batata comum especial, a batatinha, como muitos conhecem, R$ 40,00 a saca de 50 quilos. Cogumelo, R$ 4,50 a bandeja com 300 gramas. Pepino caipira, R$ 35,00 a caixa de 20 quilos. Cebola, R$ 20,00 a saca com 20 quilos. Tomate cereja, R$ 12,00 a caixa com 3 quilos. Vagem, R$ 35,00 a caixa com 16 quilos. E morango, R$ 10,00 a caixa de 1,5 kg. Esses então foram os preços praticados na última terça-feira, 28 de agosto, na Ceasa de Curitiba. Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste final de semana aqui em nosso estado, vamos falar com o extensionista Nelson Harger, que também é coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E aí, o que você conta para a gente sobre esse nosso tempo?
Amarildo, se aproxima nesta sexta-feira uma nova frente fria que atinge todo o Paraná nesse final de semana. Ocorrência já no sábado pela manhã de chuvas no oeste do Paraná. E é bom lembrar que Santa Catarina, principalmente, vão ter temporais e há risco de temporais. Mas o oeste, as chuvas devem ser um pouco mais volumosas, podendo chegar a 30, 40 milímetros no extremo oeste do estado do Paraná. E essa frente fria, ela passa na segunda em todo o estado do Paraná, mas com muita pouca chuva na região norte. Então é uma frente fria de intensidade bem mais baixa do que essa última, desse último final de semana, mas deve derrubar as temperaturas na segunda e na terça para 4 a 5 graus no sul do Paraná e o norte e oeste na faixa de 10 a 12. Mas é importante lembrar, como nós havíamos comentado, nessa sexta-feira as temperaturas vão estar bastante altas, chegando a 28 graus na região de Curitiba, chegando a 30 graus na região de Londrina e Maringá, a 32 graus em Paranavaí e Umuarama.
Nelson, já temos muitos agricultores se preparando para daqui alguns dias iniciar o plantio de mais uma safra de verão. Você pode adiantar quais são as previsões para esse período aí que vai pelo menos até dezembro?
A gente tem essa frente fria entrando que não atinge todo o Paraná, poucas chuvas no norte, como eu comentei. Vamos ter um período de uns 10 dias sem chuva, aí novamente uma frente fria entra. Eu acredito que as condições de plantio da safra de soja a partir de 10 de setembro vai haver possibilidade, não há previsão num período muito seco no mês de setembro. O que nós temos que ficar atentos é que podemos ter irregularidade nas chuvas em outubro e novembro, porque nós estamos ainda numa condição de neutralidade climática. E é nessa condição que a gente observa um momento frio, um momento quente, um momento com muita chuva, um momento com pouca chuva. Então essas irregularidades, elas vão acontecer em outubro e novembro e o agricultor deve ficar bem atento. Já mais para o final do ano, para dezembro, nós já vamos começar a sentir uma influência do novo El Niño. É um ninho fraco, que atinge toda a região sul do país, mas que é uma boa notícia. O El Niño se caracteriza por chuvas mais regulares e temperaturas médias um pouco mais elevadas. Então, uma condição bastante boa para a safra de verão. É importante para que o agricultor perceba a necessidade e a importância de um bom planejamento de safra, buscando produtividades e, principalmente, rentabilidades máximas. É, aproveitando a condição climática, mais um ano favorável, meu marido. Nós já vamos para o sétimo ano no Paraná sem problemas climáticos sérios.
Bom, além de ser nosso colaborador aqui para falar do tempo, Nelson, você também é coordenador estadual do Projeto Grãos da Imater, como a gente já falou. Como anda o trabalho de sua equipe nesse momento que antecede o plantio de mais uma nova safra?
Marildo, nós estamos com um trabalho muito bom em todo o estado. A gente vai reunir todo o nosso time, cerca de 130 extensionistas, na Embrapa dia 12. Nós vamos lançar 3 publicações. Os nossos resultados de manejo de pragas, manejo de doenças e os resultados com uso de inoculação e co-inoculação na cultura da soja. São resultados fantásticos para aqueles agricultores que buscam maiores rentabilidades. É possível com manejo de pragas aumentar em 5 sacas por alqueire a rentabilidade, manejo de doenças mais 7 sacas por alqueire, uso de inoculantes mais 12 sacas por alqueire. Então nós vamos ter essas 3 publicações lançadas na parceria em matéria Embrapa e vão estar disponíveis a partir do mês que vem, no site da Embrapa Soja, para aqueles agricultores que queiram acessar, para a assistência técnica que queira acessar. São informações de alta qualidade e muito consistentes. Uma outra questão, Marildo, nós estamos imprimindo panfletos e vamos entregar nas propriedades do Paraná, mostrando os resultados do MIP de 5 anos. Quem fez manejo de pragas, quem monitorou a lavoura, quem sabe o que está acontecendo na lavoura em termos de pragas, quem inicia o controle químico no melhor momento, reduz as aplicações e o resultado médio de 5 anos foi 50% na redução do uso de inseticidas. Então essas tecnologias são todas elas respaldadas por Embrapa Soja, são tecnologias consistentes e extremamente importantes para o desenvolvimento da agricultura do estado do Paraná.
Tá certo, Nelson, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, bom final de semana e até a próxima terça-feira.
Ok, Marildo, um bom final de semana a todos.
Você conferiu aí a participação do engenheiro agrônomo Nelson Harger, uma previsão do tempo para este final de semana.
Agora no programa O Homem e a Terra, você tem a resposta.
Quais são as alternativas para o controle biológico da lagarta da soja? Confira a dica do extensionista Paulo César, da Imater de Mamborê.
A lagarta da soja, nós temos o baculovírus anticártia, que ele é específico para a lagarta da soja. E funciona bem porque eu já usei muitas vezes e se encontra no mercado. Se encontra no mercado para comprar. E existe o Bacillus thuringiensis, que então é uma bactéria, que já controla a lagarta da soja e as demais lagartas. Então ele é específico para controle de lagartas. Então são duas alternativas interessantes. O baculovírus é de ação lenta, então você aplica e tem que aguardar entre 3 e 4 dias para parar de se alimentar e vai morrer lá depois do oitavo dia. Oitavo, nono, décimo dia, depende da temperatura ambiente, né? O BT Control é o nome comercial, um dos nomes comerciais do Bacillus thuringiensis. Tem o Dipé, o BT Control e outros. Esse então tem ação rápida. Você aplica, praticamente com um dia ela para de se alimentar. Para morrer demora um pouquinho mais, um dia, dois, três, né? Mas a alimentação cessa rápido. Então é uma possibilidade interessante para quem quer fazer um controle sem afetar os inimigos naturais e também é uma forma de você contribuir com a natureza para não desequilibrar o ambiente, né? E colher um produto de melhor qualidade com menos resíduo de agroquímico.
E agora uma curiosidade, esses produtos eles servem para o controle de outras lagartas em outras culturas também?
No caso do Bacillus thuringiensis, ele pode ser usado no tomate para controlar as traças, as brocas. No caso de outras culturas que tenha lagarta, sim, né? Ou Bacillus thuringiensis. O baculovírus não, porque o baculovírus ele é específico para a lagarta da soja. E a lagarta da soja só dá em soja, né?
Você acabou de ouvir aí as dicas do extensionista Paulo César, da Emater de Mamborê, sobre as alternativas de controle biológico da lagarta da soja. Bom, era era isso que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta, aqui, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.